Boa noite, pessoal. Vamos nós. Vamos começar mais um episódio aqui do Conheça Sua Bíblia. Já tomei uma chamada que eu não posso passar das 9 por causa do jogo do Brasil, mas é só as 10, não é? Então a gente pode ir até 9h50 hoje. Tem uma televisão aqui atrás, pô. Vamos fazer uma oração e aí a gente começa, pessoal. Senhor, muito obrigado por essa segunda-feira. Obrigado porque a gente está aqui no final de mais um dia e a gente acredita que o Senhor pode falar com a gente de muitas formas. Então fale com a gente nesse momento a partir desse texto que a gente vai ler, que ele seja fonte de instrução para a nossa vida. Abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando de longe, abençoe quem estiver a caminho e abençoe a gente que já está aqui, para que através de cada palavra, de cada troca e de cada leitura, a gente tenha a possibilidade de crescer no conhecimento da palavra. Peço que o teu Espírito fale ao nosso coração e que o Senhor faça em nós e por nós o que ninguém dá conta de fazer por si nem por outra pessoa. Assim eu oro, te dando graças por tudo, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quero ler aqui Êxodo capítulo 8. Diz assim o texto dessa noite. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tu é a honra de dizer-me quando devorar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, a tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. E depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca, mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Muito bem, aqui no capítulo 8 a gente tem 3 pragas, né? A segunda, a terceira e a quarta praga, dessas pragas que estão sendo lançadas sobre o Egito como juízo desse Deus que demandou que o seu povo fosse liberto. Então, só para recapitular aqui, contextualização, tem um povo que está clamando no cativeiro, um Deus, o Deus desse povo, ouve esse clamor, resolve suscitar um libertador, que é o Moisés, mas por causa dos obstáculos que essa gente tem enfrentado para sair do cativeiro, esse Deus decide que manifestará, ou executará, melhor a palavra, juízo sobre divindades egípcias, para mostrar que ele é mais poderoso do que os deuses do Egito. Eu gosto muito de contextualizar isso, só para a gente não fazer uma transposição direta, essa lógica de conflitos de povos e conflitos de divindades é uma lógica das religiosidades primitivas, tá? Assim, em Jesus você não vê isso sendo sustentado dessa maneira tão arcaica e primitiva. Então, quando os povos duelavam entre si, os seus deuses estavam duelando. E o que estava em disputa ali era não a força de um povo, mas principalmente a força de um Deus. Então, um povo que vencia outro povo mostrava com essa vitória que o seu Deus era mais poderoso do que aquele Deus do povo que tinha sido derrotado. Você vê isso de forma muito abundante no Antigo Testamento. E aqui a gente tem o Deus de um povo oprimido se revelando mais forte do que os deuses do panteão egípcio, que era o povo opressor. E aí a gente viu na semana passada o começo dessas 10 pragas, que são essas manifestações de juízo sobre o povo do Egito e as suas divindades. Aqui no capítulo 8, a gente tem 3 das 10 pragas, né? Segunda, terceira e quarta, como eu já falei, e eu queria passar por elas e pincelar aqui algumas coisas que me saltam aos olhos. Segunda praga é a praga dessa infestação de rãs por todo o Egito. Então, o que o texto descreve, né, como a gente pôde ver, é que por todo o Egito, rãs começaram a aparecer no palácio, no Nilo em primeiro lugar, mas depois no palácio e por toda a terra do Egito. E também tem uma coisa interessante aqui nessa segunda praga, que dentro da mitologia egípcia, da religiosidade egípcia, havia uma divindade que era a deusa da fertilidade, que era simbolizada exatamente pelo rosto de uma rã. E quando, então, você tem rãs invadindo o Egito, você tem uma espécie de assim, descontrole, assim, da fertilidade, sabe? Um crescimento absurdo do símbolo da divindade que regulava o crescimento daquela população. Nas entrelinhas, era como se Javé tivesse dando um recado para os egípcios, né? Que é, quem é que controla, assim, esse aumento ou diminuição do povo? Será que é Heket, essa divindade egípcia, que faz parte desse panteão de vocês? Ou será que é esse deus estranho que já provou ser mais forte do que o Nilo, que também era uma divindade? A gente viu isso na semana passada, né? Então, as pragas, elas são uma espécie de brincadeiras ou de provocações com divindades específicas. É, e aí, o que a gente tem aqui, então, é essa infestação. Mas não é sobre as rãs especificamente que eu queria falar, mas sobre essa construção que aparece no capítulo 8, porque acho que vocês vão perceber, aqui no capítulo 8 a gente tem uma construção progressiva do recado que Deus está querendo dar para o faraó. Primeiro, por exemplo, tem um detalhe interessante nessa segunda praga, que é os magos que replicaram a primeira praga, não sei se você vai lembrar no capítulo 7, agora eles replicam a primeira praga, mas eles não conseguem reverter esse cenário. Tanto é que Faraó diz assim a Moisés: peça ao seu Deus para tirar essas rãs daqui. Então é interessante essa cena que aparece no texto, que é: os magos do faraó conseguem provocar o caos, mas não conseguem restabelecer a ordem. E na literatura do Pentateuco, sobretudo, né, dos primeiros 5 livros da Bíblia, especificamente do Gênesis, mas na literatura do Pentateuco, Deus aparece muito como esse que coloca ordem no caos. Então a poesia da criação, lá de Gênesis 1 e 2, é uma canção ritmada, bonita, poética mesmo, estruturada em estrofes, que descreve exatamente isso, né? A criação como esse estabelecimento de ordem num ambiente caótico. A terra era sem forma e vazia, né? Havia caos e Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar, até que então o universo é criado. Então tem uma beleza que a gente perde, obviamente, na nossa tradução, mas a poesia hebraica, ela é toda cadenciada aqui, é como se uma música estivesse sendo cantada lá em Gênesis 1. É. Então Deus aparece de cara na Bíblia como aquele que percebe o caos e chama a ordem. Tanto é que, por exemplo, só um parêntese aqui, na criação você vê os 7 dias sendo descritos da forma inversa à forma como a gente descreve os dias. Para a gente, o dia é amanhã, tarde e noite. E os dias na criação, eles vêm da escuridão da noite para o dia, onde há clareza e ordem. Então é tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã, terceiro dia. Então Deus é desenhado como esse ser criador que coloca ordem no universo. E aqui a mesma mensagem está sendo partilhada, sabe? Deus está lá executando juízo sobre o povo, gerando um caos, mas esse que gera caos consegue trazer a ordem quando necessário. O outro que mimetiza o que Deus fez, o outro que fabrica o que Deus fez numa réplica, não consegue reorganizar as coisas quando elas precisam ser reorganizadas. Então aqui já tem um recado, assim, sabe, nas entrelinhas desse Deus, dizendo: o caos você consegue gerar, né? Porque o caos a gente não precisa ser educado para gerar o caos, certo? O caos a gente gera. Então, seu filho não precisa ser educado para colocar o quarto de cabeça para baixo. Você deixa ele ali, não é isso? Vai na cozinha fazer uma comida rapidinho, um miojo de 3 minutos. E você volta e você diz assim: o que aconteceu aqui? Todos os brinquedos misturados e espalhados. O que você precisa fazer é sentar com ele para falar assim: agora a gente vai guardar, filho. E esse aqui é dessa caixa, aquele ali é daquela caixa. E esse você guarda desse jeito e aquele você guarda daquele jeito. Porque a gente precisa aprender a colocar ordem nas coisas. O caos, por natureza, a gente consegue gerar. Então essa é a primeira coisa que salta aos meus olhos aqui nessa segunda praga, né? Os magos fazem o mesmo mas eles não conseguem desfazer o caos. E aí vem, então, no texto, ainda na segunda praga, Faraó pedindo a Javé que tire as rãs do Egito. E se você está acompanhando toda essa construção da conversa de Moisés com Faraó e com Javé, você possivelmente consegue se lembrar que esse Faraó, que agora está pedindo para Javé, suplicando, tira por favor essas pragas daqui, tira essas rãs daqui, pouco tempo antes, a fala dele foi: quem é Javé? Não sei quem é esse cara que está vindo aqui dizer o que eu vou fazer na minha terra, né? E agora ele está como esse mundo capota, né? Como o sujeito que está no lugar do poder, da ordem, da determinação, se vê, sem que supusesse isso antes, no lugar da súplica. Semana passada eu também disse, queria repetir, por causa dessa fala e desse parêntese, que Moisés e Faraó são a representação da humildade versus a arrogância, certo? Então são dois modelos de postura de vida que qualquer pessoa pode assumir. Moisés é a representação da humildade e Faraó é a representação da arrogância. E dentre tantos, obviamente, o problema do arrogante é que ele supõe que a sua condição, que é transitória, porque a condição de todo mundo é transitória, ele supõe que a sua condição é eterna. E quando alguém supõe que a sua condição é eterna, esse alguém se vale de coisas que não deveria se valer para dizer o que quer dizer, para agir como quer agir. Não é isso? Então, o sujeito que acha que ninguém tira ele do lugar que ele está na empresa, porque ele é muito bom, mas na cabeça dele ele é o pilar da empresa e ninguém nunca vai tirar ele dali, às vezes ele é assim um estúpido com todo mundo, porque ele acha que ele nunca vai estar na situação de ter alguém na hierarquia maior do que ele, que possa ser estúpido com ele como ele é com os outros. Aí chega um dia que ele percebe que todo mundo já tinha percebido, menos ele, que nós não somos donos de lugares nessa vida, nós passamos por lugares nessa vida, né? E esse sujeito que se valia do lugar para achar que ele era diferente dos outros, agora corre o risco de, ou por vingança, porque o coração do homem é isso aí mesmo, né? Ou pelas circunstâncias da vida, ou por qualquer outro motivo, receber aquilo que ele lançou para os outros. Então o Faraó é esse sujeito que está nesse lugar dizendo: quem é Javé? Quem são vocês? Vocês são minhas máquinas, vocês vão trabalhar mais, não me peçam direito a descanso, vocês não têm direito a nada. Lembra disso? Está nos outros capítulos. E agora ele está suplicando. Essa é a ironia do texto. A ironia é: todo mundo que para no lugar da arrogância, em algum momento descobrirá que precisará suplicar o favor de alguém. E se você tem um coração macio o bastante para saber que suplicar o favor não é nenhuma vergonha, demérito ou vexame, tudo bem, a hora que você tiver que suplicar, você vai suplicar. Mas o sujeito que é arrogante, que diz assim: eu nunca vou pedir nada para ninguém, a hora que esse camarada tem que pedir, você não faz ideia da dificuldade que é para sair uma frase tão simples da boca desse sujeito, né? E é muito mais custoso, é muito mais duro, mas a vida é isso aí. Razão pela qual a gente deve sempre cuidar do nosso coração, porque esse mundo assim dá voltas. Estou me lembrando aqui de um outro episódio, muito lá na frente na Bíblia. Não sei se citei esse episódio. Tem um trecho nos evangelhos que um centurião, o nome dele não aparece. Uma dica para você quando você estiver lendo os textos bíblicos: quando o nome de uma pessoa não aparecer, mas essa pessoa for julgada, apresentada, pela sua função, sabe, pelo trabalho que ela desempenhava, pela cidade onde ela morava, é porque essa informação é muito importante para você entender quem é essa pessoa, mais do que o nome dela. Então, por exemplo, uma vez um centurião foi até Jesus. Um centurião era um oficial romano encarregado assim de muita gente, mandava em muita gente. Era um homem de muito poder. E ele tinha um servo que estava doente. E ele devia ser um homem de coração bom, porque ele se compadeceu desse servo, mas todo o poder que ele tinha não dava conta de restaurar a saúde do seu servo. Razão pela qual esse centurião poderoso foi a Jesus, um simples homem de fé, para pedir, por favor, cure lá o meu servo. E eu acho isso tão bonito, porque esse texto que é pequenininho e aparentemente assim, sem muitas lições, ele é a lembrança de que na vida o poder não dá conta de tudo e às vezes o poder precisa se render à fé para atingir os seus objetivos. Ele vai a Jesus, que é um homem de fé, e mesmo que ele seja um homem de poder, ele sabe que o poder que ele tem não dá conta de resolver todas as coisas. E a gente conhece esse filme na vida, não é? Tem gente que tem dinheiro para tudo, mas está desesperada porque não tem o recurso que precisa para suprir a necessidade que hoje tem na vida, que não necessariamente é uma necessidade que se supre com grana, não é isso? Então tem gente que daria tudo para ter um relacionamento saudável, mas acha, batendo com a cabeça na parede, que o relacionamento saudável se sustenta, sei lá, comprando as pessoas, ludibriando as pessoas, manipulando as pessoas, nunca vai ter. Aí o cara tem tudo, mas ele não tem um relacionamento saudável, que é um negócio assim, que tudo bem, é custoso, a gente precisa se empenhar, mas é alcançável, não é? Então o faraó está descobrindo isso, ele está olhando para o Moisés e ele está dizendo assim, ó, por favor, faz uma oração aí para o Javé, me ajuda aí. E aí o Moisés, que é genial, o Moisés está se revelando aqui, um estrategista. O Moisés, que era inseguro, lembra? Que está o tempo todo falando, não, senhor. Ele vem com uma sacada genial aqui, porque ele diz assim, que horas que você quer? Quando você quer essa oração? Pode escolher. Como quem diz assim, eu vou deixar claro para você que é Javé que está atendendo você, né? Que não são os seus magos, que não é essa historinha que você conta. Você quer essa oração quando? Me diz, quando eu devo pedir isso? E aí, Faraó escolhe o dia, Moisés ora, e as rãs desaparecem. Aí o que, que você pensa? Agora o Faraó se converte em nome de Jesus, né? É possível ter gente que não se converte, né? O coraçãozinho, né? É um milagre ali na frente. O sujeito olha e diz assim, senhor, vou te pedir um negócio, eu queria isso nessa hora e desse jeito. Aí Deus vai lá, faz isso nessa hora e desse jeito. O camarada se impressiona, chora, bota uma playlist de louvor no Spotify. Ah, no outro dia, coração de pedra. Que o texto termina na primeira praga, dizendo assim, ó, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvir os seus próprios magos, certo? Ou não, no primeiro ainda aqui, Moisés e Arão, perdão, na segunda que são os seus próprios magos, conforme o Senhor tinha dito. Aí vem então a segunda praga do capítulo 8, ou a terceira praga, na ordem, que é essa praga da infestação dos piolhos, um negócio meio nojento também, né? Ah, coceira só de falar, né? Tem gente já assim, ó. Então, o que acontece aqui é o seguinte, né? Os egípcios tinham um ritual muito, muito rígido, assim, sabe? De higiene, etc. Isso era um negócio muito caro àquela cultura, àquela gente. E a terceira praga, ela é exatamente essa infestação de piolhos por todo o Egito. Nos homens e nos animais. Arão estende a vara, o cajado, ferindo o pó da terra, é o que diz o texto, e aí homens e animais são tomados de piolho. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolho. Aí, olha só, aqui para mim, lembra que eu falei que o capítulo 8 é uma progressão aqui, de um recado de Javé para o povo? Aqui tem, assim, a diferença da terceira praga em relação à segunda, e consequentemente em relação à primeira. Quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, eles não conseguiram. Então, na segunda praga, você tem a réplica, mas a impossibilidade de reverter a situação, trazendo a ordem depois do caos. Na terceira praga, você já tem um cenário em que os magos não conseguem mais reproduzir o que Javé está fazendo. É como se
homeopaticamente o poder do faraó e do seu exército de magia estivesse sendo assim enfraquecido, sabe? Eles não conseguem reproduzir, eles não conseguem repetir, e aí os magos passam a ser, isso aqui é interessante também, porta-vozes do recado de Moisés. Porque até então, o Moisés e o Arão estão falando para o faraó: faraó, ouve a gente, faraó. Olha o que Deus está fazendo. E os magos estão lá trabalhando para o faraó, reproduzindo tudo, gerando caos e tal. Né? Agora você vê um negócio inédito nesse processo. Agora você vê que os magos olham para o cenário e dizem assim, ó, faraó, isso é o dedo de Deus. Sabe o que é isso aqui para mim? Sabe qual é o retrato disso daqui? Daquele teu amigo que não é crente e conversa com você dizendo assim, cara, você precisa voltar para a igreja. Sabe? Já ouviu isso? É? O camarada que, assim, ele não subscreve esse texto como texto sagrado, ele não se prostra diante de Jesus como sendo o redentor da vida dele, ele não confessa a fé que você confessa, mas ele se empresta para Deus, às vezes sem nem saber, para colocar você e colocar a mim também nos trilhos. Todo mundo já passou por esse lugar, ninguém precisa ficar constrangido, não. Todo mundo já deve ter ouvido em alguma conversa, algum amigo, alguma pessoa, algum estranho, às vezes é um estranho, ser um porta-voz de Deus para mostrar para a gente o que a gente não estava conseguindo ver. Ou, para fazer mais jus aqui, a metáfora que eu estou usando no texto, o camarada evangelizando o outro, sendo que ele não professa fé, sabe? Porque no caso aqui, ele não está tentando assim fazer com que o Moisés e o Arão andem na linha. No caso aqui, os magos estão olhando para o faraó e estão dizendo, faraó, esse que eles chamam de Deus é Deus. E eu acho muito curioso, pessoal, como na vida nós subestimamos esses instrumentos de Deus que, porque não são do nosso gueto ou do nosso arraial, nós insistimos em achar que não podem ser instrumentos de Deus. Eu acho que é uma tolice da nossa parte a gente achar que nesse mundo tão grande, tão vasto, para cumprir os seus propósitos, Deus só vai usar a gente. Quer ver? De novo, vou lá para o Novo Testamento. Teve uma vez que os discípulos de Jesus, que já estavam aí sendo treinados pelo Mestre para avançarem, voltaram trazendo uma notícia que para eles era um absurdo, que era, Mestre, tem uns camaradas aí que estão falando as coisas que a gente tem que falar. A gente nunca viu em nenhum jantar, essa aqui já é uma adição minha, tá? Versão revista e super atualizada do Daniel Barnard. A gente nunca viu em nenhum jantar do Senhor, na casa de ninguém, nunca tiveram com a gente, e eles estão aí. Estão falando em teu nome, estão anunciando a chegada do reino de Deus, estão pregando o evangelho. Aí, olha só a loucura da cabeça de um discípulo que acha que é dono de Deus. Eles dizem assim, o senhor quer que a gente vá acabar com isso? Uma loucura, né? Sabe o que é isso? É a mentalidade do sujeito que até descobriu o reino, mas acha que o reino tem o tamanho do seu gueto. Então, às vezes, a gente descobre o reino, mas a gente acha que o reino tem o tamanho do nosso gueto. Vou dar exemplos aqui mais concretos. Às vezes, a gente acha que o reino de Deus tem o tamanho da nossa igreja local. Não está na nossa igreja local, não está no reino. Às vezes, a gente acha que o reino tem o tamanho da nossa denominação. Eu já ouvi algumas falas muito infelizes, assim, de pessoas que, pelo conhecimento bíblico que tinham, eu estou falando assim de colegas, tá? De gente que faz teologia, que se forma, que é ordenado ministro, assim, sabe? falas do tipo, ah, denominação tal, e aí citou lá. Eu nem considero. E eu fico pensando, rapaz, encontrei aqui o camarada que é o porteiro dos céus? Está aqui do meu lado, curiosamente. Nem considero. E eu pensando assim, nem considero. Vou dar um exemplo para você não achar que são os outros que fazem isso. Já falei isso aqui em algumas mensagens. É, na minha pesquisa de doutorado, o meu orientador... Meu doutorado foi fora do país, eu estava estudando uma realidade evangélica brasileira. Então, o meu orientador, ele não era um expert na realidade evangélica brasileira. Ele tinha toda a competência para me orientar, mas o evangelicalismo brasileiro, ele não dominava. E aí, eu entreguei um dia para ele o meu texto, que eu achava que estava maravilhoso. Falei assim, agora esse cara vai me chamar para dar aula na universidade. Entreguei meu trabalho. E disse assim, professor, tá aí o trabalho que eu fiz. Se eu puder avaliar. Aí ele bateu o olho. Ele disse assim, tudo que você viu sobre esse movimento que você está analisando é negativo? Você está estudando um movimento, você não viu absolutamente nada de positivo no movimento de gente, no ajuntamento de pessoas. Tem nada de positivo que você possa falar? Depois você volta para a gente conversar. Aí eu peguei meu trabalho, peguei minha cara aqui no chão e peguei essa lição para a vida, né? Que não é possível que a gente esteja num lugar assim tão perfeito e tão seguro que a gente consiga olhar para as outras realidades e perceber nelas, assim, apenas imperfeições. Esse lugar super seguro, inclusive, talvez seja o lugar da nossa maior insegurança, né? Tipo, eu sou tão inseguro que eu preciso, assim, destacar só aquilo que há de negativo nos outros. O senhor quer que a gente acabe com eles? De repente, esses discípulos estão pensando assim, e se esses caras engolirem a gente? Forem muito mais geniais. E o reino é muito... A gente tem mentalidade do reino, às vezes a gente só não consegue perceber que o reino é maior, muito maior do que qualquer gueto onde a gente esteja. O reino de Deus vem. Inclusive Jesus disse assim, ó, nunca digam o reino de Deus vem dali ou de lá, não foi? O reino de Deus está dentro de vocês. Nunca apontem para um lugar como se ele estivesse lá, como se você pudesse definir, aprisionar. Então, Deus usa quem ele quiser, pessoal, guarda isso para ver. Deus usa quem ele quiser. Ah, mas e se não? Só guarda isso. Eu sei que tem outras implicações dessa conversa, depois a gente tem outro dia. Guarda só isso. Deus usa quem ele quiser. Eu não estou dizendo se a pessoa é boa ou ruim, se a pessoa está no céu ou no inferno. Essas discussões que a gente insiste em ter, eu acho que elas são secundárias em face da principal lição que a gente precisa carregar para a vida, que é Deus usa quem ele quiser. Então, às vezes, Deus vai usar as pessoas que a gente menos quer que sejam boca de Deus, e elas vão ser boca de Deus na nossa vida, só para a gente manter o coração humilde. Então tá aqui o mago olhando para o farol e dizendo, é o dedo de Deus isso daí. O mago trabalha para ele, ele confia no mago, o mago diz, é Deus. Você acha que ele se converte? Converte nada. Coração duro de pedra. Aí vem mais uma praga. Quarta praga. Que é moscas por todo o Egito. Só que aqui a gente tem mais uma diferença. Lembra, ó, só para desenhar. Na primeira, eles conseguem replicar, mas não conseguem desfazer. Na segunda, eles não conseguem replicar. Agora, na primeira do capítulo, tá? Segunda praga, terceira praga. E agora na quarta praga, ou a terceira desse capítulo, a gente tem um detalhe interessante, que é todo o Egito fica infestado, com exceção da terra de Gósen, essa região onde os hebreus estavam no Egito. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte para o faraó, num português popular que a gente usa. Tá difícil, o que é que eu desenhe? A gente não diz isso às vezes. O que é que eu desenhe para você? Se Deus está desenhando para o faraó. E aí, o que o texto diz é que Deus vai fazer distinção entre esse povo e o outro. Eu vou deixar claro, ó, vai ter mosca por todo o Egito, menos nessa terra. Que é um negócio assim, vamos combinar, assim, meio difícil de controlar, né? Porque como você controla até onde uma mosca vai? Já parou para pensar nisso? Mas assim, tem mosca por todo o Egito, menos ali naquela terra. E aí, Nessa hora, você acha, se é um filme no cinema, nessa hora você não sai para comprar pipoca, que você fala assim, agora o farol se converte. Porque ele dá uma ensaiada numa mudança. O texto diz aqui pra gente que quando ele percebe isso, ele diz assim, tá bom, eu vou liberar o povo para oferecer culto. Pode cultuar. Se Deus já tá se bagunçando aqui na minha terra, pode fazer culto. Você só não pode sair do Egito. Faz aqui dentro. Faz culto, mas faz aqui dentro. E o Moisés sabe, né? Que conversa é essa? Porque o Moisés está nesse bate e volta com o faraó, né? E ele diz, não. O nosso sacrifício aqui vai causar uma repulsa no teu povo. A gente vai sofrer, vai ser apedrejado por isso. A gente precisa ir para o deserto. Deixa a gente ir para o deserto para a gente sacrificar lá, fazer o culto lá. E depois a gente volta. E o faraó diz assim, tá bom. Então vamos lá, vamos combinar assim. Mas vocês precisam orar por mim. Ele já gostou desse negócio de oração? Porque olha só, pessoal. Todo mundo gosta desse negócio de oração, cara. Não é isso? Todo mundo gosta. Oração, todo mundo gosta. Outro dia, lá eu treino no mesmo lugar jiu-jitsu há 12 anos. Pessoal lá, eu já disse aqui na igreja, o pessoal acha que é brincadeira. Aqui na igreja todo mundo me chama de Daniel. E é o nome que minha mãe me deu mesmo, então pode me chamar de Daniel. Mas se você falar Daniel no lugar onde eu treino jiu-jitsu há 12 anos, ninguém sabe quem é. Eles só me chamam de pastor. Né? E aí, vez ou outra, alguém no final do treino diz assim, pastor, tem como fazer uma oração? Eu falo, tem, irmão. Duas semanas atrás, um amigo de treino disse assim, pastor, estou numa casa nova. Aqui na frente, ó, tem o caminho, a gente vai sair da academia, vai seguir, segue meu carro, para ali em casa. Tem como fazer uma oração? Eu falo, tem, irmão. Saí, fui seguindo o carro dele, entrei no condomínio dele, entrei na casa dele, fiz uma oração. E ele falou, obrigado, pastor, pela oração. Ó, se a gente acreditasse o bem que a nossa oração faz para as pessoas, a gente orava mais por elas e com elas sempre que elas pedissem. Por elas você pode orar o tempo todo, com elas ore quando elas pedirem. Que eu acho que às vezes se a gente se impõe na oração, a gente gera o efeito contrário, sabe? Oração com não pode ser uma coisa invasiva. Oração com precisa ser resultado de um convite. A menos que você tenha muita liberdade com uma pessoa para dizer assim, ó, posso orar com você? Você quer que eu ore com você? Se você tiver muita liberdade, faça isso. Se você não tiver muita liberdade, ore por o tempo todo. Mas ore com só se você for demandado. E é muito bacana ver. Já contei aqui, né? Uma vez me pararam, eu não sabia que sabiam que eu era pastor no meu condomínio. Né? Já contei. Aí um camarada falou, ai pastor, paz do Senhor. Eu presbiteriano. Ele lá do outro lado da rua, eu, paz do Senhor, irmão. Todo presbiterianão, né? Pastor, faz uma oração aí por mim. Faço. Me sinto muito bem, muito, muito bem. Mas é porque eu tô brincando, porque assim, há falas que são muito características de tradições específicas dentro da igreja evangélica, sabe? E aí, assim, nitidamente, por falas específicas, você percebe, assim, é aqui, tradição, dentro do evangelicalismo, uma pessoa pertence. Eu acho essa saudação, já falei aqui, das mais lindas que há. É? Mas, assim, por exemplo, talvez por uma questão de personalidade, eu não vou ser a pessoa que vai gritar do outro lado da rua, paz do Senhor, tá? Não, é personalidade só. Mas o camarada falou, pastor, paz do Senhor, chega aí. Oi, irmão. Pode fazer uma oração por mim? Falei, claro, irmão, vou orar por você. Aí tava andando. Ele, não, pastor, vamos fazer uma oração aqui, pô. A porta do condomínio. Que constrangimento é esse que a gente tem, né? De fazer coisas boas. A gente não se constrange de fazer coisa errada. Faz coisa errada na cara dos outros. E se constrange de fazer uma coisa bonita. Pô, o camarada estava tão convicto de que aquele era o momento dele receber uma oração. Eu vou estragar esse negócio. Abracei ele, falei, Senhor, eu queria orar aqui pelo meu irmão. E fiz uma oração com ele na porta do condomínio. E foi melhor para mim do que para ele. Pode ter sido boa para ele, espero que tenha sido boa para ele, mas foi melhor para mim, sabe? Porque naquela hora, naquela oração específica do condomínio, que foi antes da do jiu-jitsu e tal, que aquela eu estava ali exposto para todo mundo que estivesse passando. Aquela oração eu entendi que não há hora nem lugar. Se alguém chega perto de mim e diz, ora por mim, eu vou orar. Porque oração é o maior presente que a gente pode dar para as pessoas. Então o faraó, que é o símbolo da arrogância, está olhando para o Moisés e está dizendo assim, ó, vocês vão orar por mim. Eu não estou dizendo que ele virou uma pessoa boa, o coração dele continua duro, está aqui, não é spoiler, está aqui no texto. Mas nessa hora ele disse, quando vocês forem, você ore por mim. E quando alguém pedir para você orar, ora sim. Deixa de orar não. Porque você não sabe se vai poder fazer uma outra oração com aquela pessoa, por aquela pessoa você vai poder. Mas com aquela pessoa, então quando alguém pedir, faz uma oração sim. Porque isso é bom para a pessoa, é para você. A pessoa nem sabe que aquilo ali é um favor que ela está fazendo para você, para o seu coração, né? E aí o faraó diz, ora por mim e volta, mas quando a praga cessa, o coração dele segue endurecido e ele muda de ideia e diz assim, não, fiquem aqui. Então a gente tem três pragas aqui. A primeira delas, como uma lembrança de que só Deus desfaz o caos. A segunda delas, como uma lembrança de que ninguém replica tudo que Deus faz. E ainda que replique, réplica é réplica. E original é original. E a terceira, como uma lembrança de que há corações que só se amolecem circunstancialmente. Porque o faraó está aqui com o coração amolecido, porque ele está vendo, os magos estão dizendo, e ele está pedindo uma oração, mas passa a praga, volta a dura serviço. E não é que é assim às vezes na vida? A gente se amolece, diz, Senhor, agora eu vou com tudo, aí a gente consegue o que a gente quer, e a gente se esquece, e a gente volta para aquela vida de coração obstinado. Ó, para eu fechar a minha parte, na Bíblia sempre tem duas coisas que a gente pode aprender: o que fazer e o que não fazer. Então o faraó aqui é um exemplo do que não fazer. Não obviamente no pedido de oração, mas no coração obstinado que insiste em manter sob jugo e em cativeiro essa gente que tem o direito de ser livre, porque todo mundo tem o direito de ser livre, e liberdade é um negócio que só Deus tem para nos dar a todos nós, através do Evangelho de Jesus. Muito bem, minha parte está aqui. E aí? Alguma contribuição, alguma leitura do texto que se some? Juliano Spaia.
E eu achei assim, sensacional exatamente isso, ele não sendo crente, referendar a importância que a igreja tem, era como se ele fosse lido por dentro do povo, como se fosse Deus, né? Uhum. Ele referendando a importância que a igreja tinha para aquela coletividade onde ele experimentou o doutorado, onde ele pôde realizar a parte prática do doutorado dele, né?
Essa conversa, o Juliano Spaier é um antropólogo, ele é colunista na Folha de São Paulo, e hoje ele é talvez um dos, na minha opinião, talvez ele seja um dos principais observadores do movimento evangélico. Ele é um antropólogo, não é evangélico, e ele pesquisa o movimento evangélico a partir da antropologia, né? Que é um olhar muito importante, né? E hoje saiu, tem um podcast da Visão Mundial chamado Pastores pela Vida, que eu participo, e hoje saiu a minha conversa com o Juliano Spaier, está no canal da Visão Mundial no YouTube, e essa conversa ela é muito bacana. Assim, eu tive muitas conversas, essa foi especial por esse motivo, né? Como quando a gente conversa com pessoas que não fazem parte do nosso grupo e que estão olhando de fora, e às vezes olhando por outras perspectivas, no caso dele é uma perspectiva científica, antropológica, a gente vê como há coisas que saltam aos olhos dos outros.
nosso.
E não ao nosso, né? É, a gente, quem está dentro de uma cultura, eu já falei isso aqui diversas vezes, né? A gente não percebe detalhes da cultura quando a gente faz parte dela. Quando a gente sai, que a gente percebe melhor. É, elementos positivos e elementos negativos, né? Então, o olhar de quem está de fora é muito importante. E eu acho que, às vezes, essa fala é importante porque, às vezes, a gente acha que todo olhar externo sobre nós será um olhar crítico, e não necessariamente. Eu sei que muito há, mas nem todo olhar é crítico no sentido negativo, sabe? De, ó, vamos acabar com essa gente e tal. Há muita coisa boa que a gente pode ensinar com a vida para as pessoas pelo simples fato da gente viver de uma certa maneira. É, então, isso é muito bacana. É isso, é um exemplo, verdade, do lance dos magos dizendo para o faraó, só pode ser o dedo de Deus aí. É, excelente, muito bom, boa lembrança. Ouçam lá, se vocês quiserem, meu irmão.
Essa questão que o senhor colocou aí sobre o momento oportuno de fazer a oração para alguém, né? Quando é demandado, porque você querer se impor, né?
Uhum.
A gente viu um vídeo hoje de tarde sobre o pastor lá na Israel. Quando eu comecei a ver bem qual livro que ele estava falando, eu acho que ele estava falando do livro de Deus.
Uhum.
Mas com a Bíblia, falando sobre Jesus no meio do pátio junto ao muro das Lamentações.
Uhum.
Faltou pouco para ele apanhar, né?
Uhum.
As pessoas cercaram ele, jovens, garotos, crianças cantando, salmos cantando.
Sim. É, o que isso me traz como uma lembrança? Assim, eu acho que de um princípio de sabedoria para a vida, né? É, como a nossa liberdade e o nosso direito de fazer certa coisa não significa que nós devamos fazer, porque assim, eu ter o direito, sei lá, eu ter o direito de fazer proselitismo em um determinado lugar não significa que é de bom tom que eu faça naquele determinado lugar. Entende? Então, assim, alguém pode olhar e dizer assim, ah, mas eu não tenho o direito de, sei lá, ir num espaço onde um outro grupo está reunido numa outra prática religiosa, ir lá naquele espaço, naquele momento. Não, direito você tem, liberdade você tem. Acho que a pergunta que a gente precisa fazer é se é sábio ou não, se convém ou não, né? Bem naquele texto de Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Acho que vale para isso também, né? Então, acho essa pergunta... Ó, uma substituição que indica amadurecimento na fé. A substituição da pergunta posso e não posso para a pergunta devo e não devo. Quando a gente começa a perguntar menos posso e não posso, e quando a gente passa a perguntar mais devo e não devo, isso é um sinal de que a gente está amadurecendo na fé. Porque a gente começa a considerar as coisas com outras categorias. Esse lugar do posso e não posso, ele é um lugar muito primário. Ele é importante na vida. Então, você pode pensar, inclusive, na educação de uma criança, não é? Até uma certa idade, a criança ela vai ser educada com você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Inclusive, muitas vezes, com um, por que não? É, por que eu não posso? Por que não? Porque ela não tem nem maturidade para alcançar a razão pela qual ela pode ou não pode aquela determinada coisa. À medida que a gente vai avançando na vida, a gente vai tendo mais complexidade na reflexão e a gente vai entendendo que não basta perguntar pode ou não pode, que eu posso muitas coisas que eu não devo. É? Então, a pergunta madura, ela é cada vez menos posso e não posso e cada vez mais devo ou não devo, porque essa pergunta ela vai situar a gente melhor nos lugares e nas circunstâncias. Meu irmão, vou te passar e depois eu te passo, Norton.
Trabalho na área criminal, todo tipo, eu acho que a maioria tem grupos evangélicos.
Sim.
Eles dizem que se não tivesse o evangelho dentro da cadeia, a cadeia ia explodir.
Uhum.
Por quê? Aqueles presos que estão marcados para morrer, se o pessoal do lado evangélico aceitar, eles vão. E toda vez que eu vou fazer uma visita, que eu ofereço a oração, nenhum deles até hoje disse assim, não quero.
Uhum.
E muitos aceitam assim, uma boca, uhum, de coração aberto, os outros que estão ao lado escutam.
Uhum.
Então eu acho que.
Perdão, diga, sou eu.
Na minha opinião, se você tiver a oportunidade de oferecer, não impor.
Sim.
Você aceita?
É.
Aceita.
Sim.
Aceita. E as cadeias hoje ainda não explodiram.
Uhum.
32 mil homens ali em Bangu ainda não explodiram por causa da...
Boa fala, meu irmão. É, essa mesma fala, né? Da importância, por exemplo, da presença e do testemunho do reino no sistema prisional, a mesma fala pode ser replicada para o trabalho de capelania nos hospitais, para o trabalho das pastorais, nos cemitérios. Todos esses espaços de vulnerabilidade, eles são espaços de uma, em tese, de uma abertura para o mover de Deus, porque esse lugar da dor é o lugar onde a gente deseja ser ministrado. Sem entrar no mérito de o que causou aquilo ali, o mérito não é esse. O mérito é como a gente pode chegar. Mas ainda assim, nesses lugares, assim, toda a nossa cautela, penso eu, ela é devida. Vejo muito isso nos hospitais, vejo muito isso nos cemitérios. É isso, é a mesma coisa, assim. No geral, eu acho que eu nunca tive, por exemplo, nenhuma fala de recusa. Acho que eu nunca tive nenhuma fala de recusa, de oração ou de tal, quando eu tive nesses ambientes de vulnerabilidade de pessoas que precisavam e que disseram: você é pastor, pode vir aqui? Pelo contrário, geralmente era pedido, né? Fundação Casa, hospital, cemitério. Já fui visitar pessoa e disseram assim: pode passar aqui no box? Já fui dar palestra em Fundação Casa e disseram: pode ficar e fazer uma oração? Já fui em cemitério e disseram: pode passar na capela aqui do lado. Todos esses lugares. Porque, meus amigos, as pessoas... O ser humano tem uma fome de Deus. Norton, e aí eu fecho. Ó, te passo. Essa semana eu entrei na loja do Norton, não foi, Norton? Vamos fazer uma oração.
Você começou a falar sobre na Bíblia algumas figuras que não aparecem no nome. Você citou o caso Centurião, falou de Jesus, o seu pedaço, mas eu não entendi por que essa ausência do nome.
É só uma questão assim editorial mesmo. Humanamente falando, assim, só uma questão editorial. Por exemplo, no caso lá do texto do Centurião. Ou porque o nome desse centurião de fato era desconhecido, sabe, de quem foi testemunho ocular e escreveu sobre, e foi passando, porque assim, não necessariamente os autores eram as testemunhas oculares do que estava acontecendo. Então, no caso, por exemplo, dos evangelhos, então, ou porque quem era testemunho ocular não tinha ciência de qual era o nome daquela pessoa que estava ali, ou porque, por um trabalho editorial mesmo, imagina que o João diga assim, ó, vou colocar aqui, foi o encontro de Jesus com o centurião, porque vai ser, sabe, igual trabalho editorial mesmo de jornal. Vai ser mais, humanamente falando, tá?
Chama atenção,
vou chamar mais atenção e tal. Mas assim, objetivamente falando, é isso. Meu irmão, e aí eu fecho.
Alguém mais
te levantar?
Quanto ao endurecimento do coração do faraó.
Aham.
Porque nos capítulos seguintes nós vamos ver que Deus endureceu o coração do faraó. Até aqui, por si só, ele endureceu o coração. Como é isso?
A gente falou disso, foi semana passada? Vou recapitular, acho que foi na retrasada? Na retrasada. Aparece descrito de algumas formas. Ou o faraó endureceu o coração, ou Deus endureceu o coração do faraó, ou o coração do faraó foi endurecido. Eu fiz três ressalvas aqui. Uma é uma ênfase na soberania de Deus, inclusive sobre o faraó. A outra é uma ênfase no fato de que todo esse milagre da libertação do povo aconteceria por obra de Deus. Ou seja, sabe, para enfatizar, é Deus que está fazendo isso. E tem uma outra perspectiva, porque há perspectivas para essa possibilidade, tá, de leituras.
E a outra é de que o texto está fazendo alusão a um mito egípcio que falava que o destino dos mortos se dava a partir desse ato de pesar o coração, e que quando um coração se encontrava pesado, mais pesado do que uma pluma de avestruz, o destino dessa pessoa que tinha morrido era ir para o inferno. Isso fazia parte da mitologia egípcia. Então era como se o texto tivesse se utilizando dessa mitologia para dizer o seguinte: Faraó, você que acha que seu coração não vai ser pesado com seus atos de injustiça, saiba que ele será, que por mais que seja poderoso, assim, isso que você está fazendo com o povo não passará impune. É, mas acho que a gente pode... Elas não são auto-excludentes, essas formas de ler, sabe? Eu acho que elas podem ser complementares, assim, uma ênfase na soberania de Deus, no fato de que é Deus quem liberta, e também, por que não, uma utilização, assim, de uma leitura egípcia do mundo para dar um recado para o faraó. Entende? Ou para o povo egípcio, no caso aqui, que leu o texto depois, né? É isso. É isso? É isso. Posso orar por vocês? Vamos fazer uma oração. Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso libertador. Obrigado porque o Senhor está com a gente. Obrigado porque o Senhor usa quem o Senhor quiser. Obrigado porque quando a gente está com o coração endurecido, o Senhor encontra formas de amolecer o nosso coração. E se tem uma coisa que a gente quer, é que o nosso coração não permaneça endurecido tempo demais. Há momentos na vida em que a gente é tomado de arrogância, em que a gente banca escolhas erradas, mas a gente quer ter a humildade de ver o que o Senhor faz e de experimentar porções da graça do Senhor e de quem o Senhor é, e a gente quer seguir no caminho de quem se encontrou com esse poder libertador de um Deus que sempre vem nos socorrer. Ajuda a gente a se abençoar mutuamente, ajuda a gente a se servir um ao outro como instrumento da tua graça, e ajuda a gente a ver os teus sinais e crer que o Senhor é Deus sobre céus e sobre terra. Obrigado por essa jornada e peço que o Senhor continue a abençoar a gente a cada segunda-feira, e também que o Senhor leve a gente em paz agora para a nossa casa, todo mundo volte bem para o seu lugar de descanso. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pessoal. Vamos em paz.